agora, pessoal, como é que nós trabalhamos com variáveis contínuas? Foi dito lá anteriormente que você trabalhava com uma função. É verdade? Nós trabalhamos com uma função. Mas como é que vamos operacionalizar isso? Bom, uma variável aleatória contínua, ela tem um contradomínio infinito. Então, você enumerar os pares x e y e calcular as probabilidades, isso não faz mais sentido. Por quê? Porque você vai ter uma infinidade de valores de x. Fica a mesma coisa que nós tínhamos lá quando trabalhávamos com a variável quantitativa contínua e você queria fazer uma distribuição de frequências. Não faz sentido. Você vai ficar com uma distribuição de probabilidades, né, com infinitas linhas, com milhares, com centenas de linhas. Quer dizer, não vai te dizer muita coisa. Então, o que acontece? Você trabalha com uma chamada função densidade e probabilidade, que a gente denota por f de x. Primeiramente, é uma função não negativa. Por quê? Porque ela está associada com probabilidade. E nós vimos lá na nossa aula de probabilidades, a primeira aula, um dos axiomas lá de probabilidade é que probabilidade é um número real entre 0 e 1, não negativo. E essa função, ela é definida para todos os valores que a variável pode assumir. Se a variável assume valores de 0 até mais infinito, ela é definida nesse intervalo. Se ela assume valores entre 12 e 20, ela é definida só naquele intervalo. Vai depender dos valores da variável. Então, olha aqui o formato da distribuição. Veja, a função densidade e probabilidade é esta curva aqui, ó. E ela é definida desse limite aqui entre L e M. Se eu quiser encontrar a probabilidade dessa variável aleatória contínua assumir valores entre A e B, eu tenho que fazer a integral dessa função f de x de A até B. Eu tenho que calcular essa área aqui. Bom, esta palavrinha aqui, integral, já fez alguns gelarem o sangue, né? O cara já bateu o desespero. Meu Deus do céu, eu tenho que calcular integrais. Teoricamente teria que calcular integrais tudo. A questão é, pessoal, que em muitas situações práticas, essa função aqui, ela é definida, os matemáticos já definiram essa função e tabelaram essas integrais, já calcularam essas integrais para a gente e deixaram calculadas. Ou então, eles calcularam a integral de forma analítica e propiciaram a gente a fórmula pronta. Então você não precisa mais se preocupar em fazer esse cálculo da integral, porque já fizeram isso pela gente. Só em situações que você estiver construindo um modelo do zero, é que você vai ter que realmente utilizar cálculo integral e tudo mais. Então, na prática, nós vamos utilizar fórmulas simples de cálculo ou mesmo tabelas para os casos mais complicados. Essas tabelas aqui, pessoal, a gente vai disponibilizou no ambiente virtual, vocês precisam dessas tabelas para resolver alguns problemas. E vão precisar dessas tabelas nas provas. Principalmente lá quando chegar a inferência estatística, vocês vão precisar de tabelas e modelos probabilísticos para cálculo lá, para resolução dos problemas. E aí, pessoal, nós entramos num outro conceito, que é o conceito de valor esperado. Essa parte aqui de função, só retornando aqui, de função para variáveis aleatórias contínuas, nós vamos ver em maior profundidade quando formos estudar os modelos probabilísticos para variáveis aleatórias contínuas. Que aí nós vamos apresentar essas principais fórmulas aqui e as tabelas que vão ser utilizadas. Certo? Só que para chegar lá, nós temos que encontrar um conceito de valor esperado e de variância. O valor esperado, pessoal, também chamado para alguns autores de expectância, e se você pegar a maioria dos livros, ele é denotado como E de X, ele nada mais é, pessoal, que a nossa média aritmética que estudamos lá na unidade 4. Mas ao invés de usar frequências, lá a gente tinha frequências e tal, aqui nós estamos usando probabilidades. Não se esqueçam, pessoal, que a frequência relativa, quando o número de repetições do experimento aleatório tende ao infinito, ela passa a ser probabilidade. Lembra lá a definição experimental de probabilidade? Pô, professor, não me lembro. Pois é, então volte lá para ver essa definição. Certo? Então é uma média com probabilidades ao invés de frequência. Em outras palavras, é o centro de massa da distribuição de probabilidades da variável aleatória. Olha aí, aquele conceito de centro de massa vale aqui também. Certo? Então, professor, é uma medida de síntese da distribuição de probabilidades? Sim, é uma medida de síntese. Eu posso usar esse valor esperado para tomar uma decisão. Por exemplo, existe uma área da estatística chamada teoria da decisão. E a teoria da decisão, ela costuma utilizar o seguinte: você tem várias opções possíveis e calcula-se o custo esperado, o valor esperado do custo associado a cada decisão. Ora, você toma então a decisão que tem o menor custo esperado. Ou você pode fazer um raciocínio análogo do lucro. Qual das várias opções que me dá o maior lucro esperado? O valor esperado, em média, o centro de massa. E aí você toma a decisão pelo maior lucro esperado. O pessoal da área de logística usa muito essa parte de teoria de decisão, usando esse conceito de valor esperado, de distribuição de probabilidade. Pessoal, por que está usando distribuição de probabilidade? Por causa da incerteza, cara. Da incerteza do processo. Então você atribui probabilidade, você faz estudos, define probabilidade para várias situações. E aí verifica qual dos cenários que vai me dar o maior lucro esperado. Hoje em dia nós temos uma nova dimensão, pessoal, que antes no passado nós tínhamos a questão só técnica e a questão de custo. Hoje em dia nós temos também a questão do impacto ambiental. Às vezes você tem uma solução que é excelente do ponto de vista técnico e do ponto de vista econômico e é um desastre ambiental. Eu vou dar um exemplo da área de engenharia elétrica, por exemplo. Os transformadores utilizam óleo isolante, né, transformador. Até alguns anos atrás era utilizado uma substância chamada Ascarel para isolar, para ser usado nos transformadores. O Ascarel era, do ponto de vista técnico, excelente, mas a capacidade isolante dele era muito boa. Do ponto de vista econômico, era até relativamente barato, era fácil de produzir e tal. Só que do ponto de vista ambiental, é um desastre. Porque uma vez descartado na natureza, ele provoca um efeito terrível, você não pode lidar com ele. Então, o lucro esperado dele, né, ele tem um prejuízo esperado ambiental terrível. Estou falando isso porque muitos de vocês administradores vão, daqui por diante isso vai ficar cada vez mais importante, o aspecto ambiental, o impacto ambiental de suas decisões. Certo? Tenham isso em mente. Vocês vão se preocupar muito com isso no futuro, especialmente quando eu for trabalhar com indústria. Bom, então o centro de massa é a distribuição de probabilidades. Ele é muito útil na comparação de custos de ação. Maior lucro esperado, menor custo esperado, né, sob diferentes dimensões. Tudo bem, como é que a gente calcula? Professor, me lembra como é calcular a média? Exato, você se lembra como calcular a média. Então vejam só, para variáveis aleatórias discretas, nós vamos fazer da seguinte forma. Vai ser uma soma. Soma do quê? Cada valor multiplicado pela sua probabilidade. Lembre-se lá, pessoal, o que é a probabilidade? A probabilidade não deixa de ser uma frequência relativa, né? A frequência dividida pelo número total de elementos possíveis. Então isso aqui tem a ver com aquela fórmula que tinha lá. E para variáveis aleatórias contínuas? Bom, para variáveis aleatórias contínuas, você vai utilizar integrais para fazer o cálculo, ou então, alguém já fez as integrais para a gente e deixou as fórmulas prontas. Eu não vou entrar em detalhes aqui dessas integrais. Ali nas referências, não estou a fim de saber ali, vocês podem, se tiverem coragem, estômago para isso, irem atrás dessas informações todas. Alguns de vocês vão precisar. Certo? Então, vamos ver a outra, o dual do valor esperado. Vocês se lembram que quando a gente falou sobre medidas de síntese, nós sempre falamos o seguinte, olha, junto com a medida de posição, nós temos que ter uma medida de dispersão. O valor esperado corresponde à média. Lá, junto com a média, a gente apresentava a variância, o desvio padrão. Então, deve ter variância aqui para o valor esperado. E tem, pessoal. Olha só que legal. A variância, a gente denota por V de X, é a variância da unidade 4, com probabilidades ao invés de frequências. Média dispersão dos dados em torno do valor esperado. Então como é que a gente calcula? Para variáveis aleatórias discretas, temos essa fórmula aqui cabulosa. Cabulosa não, está tranquila. Certo? Olha o quadradinho aqui, olha o quadrado aqui. Certo? E para variáveis aleatórias contínuas também a gente utiliza integrais ou fórmulas. No nosso caso específico, nós vamos apresentar para vocês já as fórmulas prontas. Então, vejam aqui, ó. Você pega os valores de x, eleva ao quadrado e multiplica pela probabilidade. E esse e de x foi calculado previamente, né? É com isso que você calcula a variância da variável aleatória. Vocês vão ter exercícios na lista, no material, exercícios complementares, para fazer esse cálculo aqui de variância, de para variáveis aleatórias discretas. E vão precisar também observar algumas propriedades, tanto do valor esperado como a variância, para resolver alguns problemas. Que propriedades são essas? Bom, vamos imaginar o seguinte, pessoal. Vocês têm uma constante K, e sejam X e Y duas variáveis aleatórias quaisquer. Então, qual é o valor esperado de uma constante? Qual é a média de uma constante? Imagine aquele caso lá na unidade 4. Vocês têm um conjunto de dados, todos os elementos são iguais. Qual é a média dele? Bom, é o próprio valor dos elementos, a própria constante K. Isso é meio óbvio. É, eu não vou demonstrar teoremas aqui, não vou demonstrar propriedades aqui. Se quem tiver interesse nisso, eu posso passar a referência, mas não há necessidade de vocês saberem isso. Tem que saber só essa propriedade. E se eu somar uma constante ou subtrair uma constante da variável aleatória e quiser calcular o valor esperado desse resultado aqui, como é que eu faço isso? Muito simples, é só pegar a constante K e somar e subtrair o valor esperado da variável individual. Quer dizer, professor, que se eu pegar um valor e somar a todos os elementos da variável aleatória, o valor esperado vai ser somado também, vai ser deslocado por essa constante? Vai. Essa é uma propriedade da média, propriedade do valor esperado. E se eu multiplicar a constante pelo valor esperado? Quiser encontrar o valor esperado do produto da constante pela variável aleatória? Você vai ter a constante multiplicada pelo valor esperado. Então, se você quiser pegar assim, ó, o valor esperado de 1000 vezes x, vai ser 1000 vezes o valor esperado de x. E se eu quiser encontrar o valor esperado, a média da soma, da subtração de duas variáveis aleatórias, como é que eu faço? Tranquilo! Você faz a soma, a subtração dos valores esperados individuais. Sem problema nenhum. Isso aqui vale para qualquer variável aleatória. X e Y. Professor, se eu tivesse mais variáveis aleatórias aqui, se eu tivesse 20, 30, 40 e tal, isso aqui valeria? Valeria perfeitamente, meu caro. Tranquilamente valeria, você somaria, quer encontrar o valor esperado da soma delas? É só somar os valores esperados individuais. Agora, somente se x e y forem independentes, nós já vimos o que é independência na outra aula, somente neste caso é que se eu quiser calcular o valor esperado do produto de x vezes y, é que eu vou ter o produto de o valor esperado de x vezes y é o produto dos valores esperados individuais. Isso aqui só vale se as variáveis aleatórias forem independentes. Veja, a soma vale em qualquer situação, mas o produto somente se elas forem independentes. E como é que eu vou saber se elas são independentes, professor? Eu vou avaliar a situação e verificar. Se um comportamento de uma variável modificar a probabilidade ou os valores da outra, aí elas têm independência entre si. Se não, não vai acontecer nada. Certo? Se elas vão ser independentes. E eu tenho também as propriedades da variância. Olhem que interessante, tem algumas modificações nas propriedades da variância. Veja. Seja K uma constante e X e Y variáveis aleatórias. Qual é a variância de uma constante? O O zero. Eu me lembro perfeitamente que lá na aula sobre medidas e síntese, que eu falei sobre variância, eu disse para vocês, olha pessoal, se o conjunto tiver todos os valores iguais, a variância vai ser zero, não tem variabilidade nenhuma. É o caso aqui, qual é a variância de uma constante? É zero. Então, se eu pegar uma constante e somar a minha variável aleatória, a variância dessa soma, dessa subtração, vai ser a própria variância da variável aleatória, porque a constante não acrescentou nada à variabilidade. Todos os elementos foram acrescentados no mesmo valor, de forma proporcional. Agora, se eu multiplicar a variável aleatória pela constante, aí o que acontece? A variância desse produto é igual a K ao quadrado, a constante elevada ao quadrado, vezes V de X. Professor, para que é que eleva ao quadrado? Eleva ao quadrado porque a variância, pessoal, o que é a definição da variância? Não é o valor menos a média elevado ao quadrado, então por isso que fica o quadrado aqui. E se x e y forem independentes, são independentes, somente nesse caso, e eu fizer a soma ou a subtração das duas variáveis aleatórias, a variância dessa operação aqui será igual à soma das variâncias individuais. Aqui, um aluno mais esperto, que a maioria de vocês são espertos, vai pensar o seguinte: peraí, pessoal, se eu errou aqui, se fizer a subtração das duas aqui, devia ser negativo aqui também. Não, a propriedade não é essa. Se você fizer a operação das duas, subtração, a variância da subtração será a soma das duas variâncias aqui. Isso é provado matematicamente. Isso aqui só vale se elas são independentes. Se elas não são, você não pode usar essa expressão aqui. Certo? Estou a fim de saber. Sobre variáveis aleatórias e propriedades do valor esperado e variância, nós temos duas boas referências aí. Temos o nosso livro aí, Estatística para Curso de Engenharia Informática, os capítulos 5 e 6 mostram essas propriedades de uma forma bastante interessante. E temos o livro do William Stevenson, Estatística Aplicada à Administração, os capítulos 4 e 5. São bem, está tudo bem explicado lá também, certo? São duas referências razoáveis para você procurar essas informações aí sobre o valor esperado, variáveis aleatórias e variância. Muito bem. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar os modelos probabilísticos mais comuns. Mas somente para o caso das variáveis aleatórias discretas. Que espero que nessa altura do campeonato você já tenha uma ideia do que seja. Nós vamos estudar dois modelos. Os mais utilizados, o modelo da distribuição binomial e o modelo de Poisson. Eles, em absoluto, não são os únicos. Você tem uma infinidade de outros modelos para variáveis aleatórias discretas. Mas esses são muito usados porque eles resolvem muitos dos nossos problemas. Então você tem que conhecê-los. Sabe por quê? Porque aí você não tem que deduzir aquela distribuição de probabilidades que a gente viu, aquele exercício lá do ruinzinho, do zero. Se você descobrir que o teu problema pode ser estudado por um modelo existente, você usa esse modelo. Você não precisa criar um modelo do zero, com todas as dificuldades que isso tem. Não é o trabalhão que deu criar aquele modelo lá, pessoal? Tem que construir a árvore, tem que calcular as probabilidades, não sei o quê. Se você descobre que existe um modelo, você vai ver, nós vamos ver depois na próxima aula, resolve tudo muito mais rapidamente. E aí, então, o que acontece? A situação fica tranquila e você poupa tempo para chegar no que interessa, para obter o valor da probabilidade do evento que te interessa, que vai auxiliar na tomada de decisões. Certo? Então, peço encarecidamente que vocês leiam o material da unidade, resolvam os exercícios complementares, resolvam as atividades de aprendizagem, entre em contato com os tutores sobre as dúvidas, anotem dúvidas para a videoconferência, certo? Assistam os exercícios resolvidos, estudem com afinco. Vocês não se esqueçam que curso à distância precisa muito mais disciplina do que um curso presencial, certo? E até a nossa próxima aula.